Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem, você sabe que a intenção do Café Brasil é distribuir iscas intelectuais para você praticar uns exercícios para o cérebro, não é? Pois então, hoje vamos fazer diferente, um programa sem tema, um almanaque cheio de coisinhas. Eu quero ver se você vai se divertir. Vamos começar com uma frase deliciosa de Marcel Pagnol, cineasta francês que um dia disse assim: a razão pela qual algumas pessoas acham tão difícil serem felizes é porque estão sempre a julgar o passado melhor do que foi, o presente pior do que é e o futuro melhor do que será.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
Este programa chega até você com o suporte, o patrocínio, a ajuda, o mecenato, o apoio e tudo mais que você quiser dizer do Itaú Cultural, que há tempos percebeu que entra ano, sai ano, a cultura é essencial. Itaú Cultural, www.itaucultural.com.br. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas vai para, atenção, vai para a Roberta Cambuí, que comentou assim o programa Saindo da Inércia. Olá, Luciano. Sou Roberta, tenho 27 anos e me orgulho de ser paulixaba. Eu adoro essa expressão que eu inventei. Nasci em Santo André, mas fui criada no norte do estado do Espírito Santo. Conheci o Café Brasil desde o ano passado, mas nesses quase um ano que conheço esse cast, já ouvi todos os 261 episódios, todos catalogados e renomeados no HD do meu pequeno netbook. Sobre esse cast, Saindo da Inércia, nunca me senti em inércia. Sempre fui uma pessoa ativa e esse programa só me fez querer continuar. Fui criada em uma família pobre. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos e minha mãe, coitada, trabalhava no comércio e ganhava uma pensão miserável. Nunca nos faltou comida e roupa, mas sempre passamos dificuldades. Mas eu sempre fiz a diferença, por gostar de estudar e querer estudar. Fui a melhor aluna em todas as séries que estudei e até pulei uma. Sempre estudei em escola pública e quando cheguei ao final do ensino médio, eu sabia que iria fazer faculdade, apesar da descrença da minha própria família e de meus professores. Passei no vestibular para estudar na Universidade Federal do Espírito Santo, mas era na capital e não tinha como eu ficar lá. Mais uma vez, fui desanimada por todos, mas eu não desisti. Fiz faculdade particular, trabalhando de dia, vendendo torta que eu fazia no ônibus da faculdade e viajando todos os dias, 80 quilômetros de ida e 80 quilômetros de volta para estudar. Terminei a faculdade, fiz pós-graduação e agora escrevi meu projeto de mestrado. Ganhei uma bolsa para estudar no Canadá. Fui, mas o meu visto teve problemas e eu tive que voltar. Não queria voltar para a casa da minha mãe. Morei em um albergue em São Paulo, o que foi muito difícil. Arrumei um emprego na Telefônica e fui fazendo concursos públicos. Graças a meu namorado, hoje meu marido, que pagava para mim, enquanto eu ainda estava no Espírito Santo. Passei aqui em Orlândia em 2 cargos e hoje ganho 4 vezes mais do que ganhava quando estava no Espírito Santo. E eu não vou parar. Este ano, tento a prova para a bolsa de mestrado na Unesp e estamos, eu e o meu marido, estudando para fazer concursos federais. E não vamos ficar em inércia, pois há sempre uma força externa que nos move, a vontade de não estagnar. Há um mês, nasceu nosso herdeiro, que é mais um mote para nunca ficarmos em inércia. Saiba, Luciano, que você já faz parte dessa trajetória. Hoje sou colunista de um blog que também tem um podcast, mas é de política ou negação lógica. Saiba que você tem culpa por eu começar a me interessar por política. Um abraço. Putz, que responsabilidade, hein? O Café Brasil responsável por alguém se interessar por política? Bom, quem sabe damos sorte e um dia a Roberta chega presidente e se lembra de algumas ideias daqui, né? Ué, por que não? A Roberta escreveu pra nós e ganhou um livro. E você aí, ó, vai sair da inércia? Então, depois que eu completei 40 anos, escolhi tornar-me uma pessoa nutritiva. Alguém que inspire nos outros a vontade de estar por perto, de compartilhar conhecimento, de nutrir-se de ideias. Pessoas assim iluminam nossas vidas. E a cada final de ano eu olho para trás para ver se consegui causar algum impacto positivo na vida de outras pessoas. É muita pretensão, é que bom. É de pretensão, de objetivos loucos e de metas intangíveis que precisamos para escapar da mesmice, da rotina e do negativismo que parece ter tomado conta desse nosso Brasil de início de milênio. O programa de hoje é uma catação de iscas intelectuais, uma espécie de almanaque com fragmentos de coisas legais que eu li ou escrevi. A ideia é praticar um pouquinho de fitness intelectual, com algumas provocações. Vamos a elas, hein?
Pra dor de amor eu não faço sala. Amor me deixa, outro amor me embala. Eu sou um pouco que seu ralador não rala. Eu sou um pouco que seu ralador não rala. Pra dor de amor eu não faço sala. Amor me deixa, outro amor me embala. Eu sou um pouco que seu ralador não rala. Eu sou um pouco que seu ralador não rala. A tristeza quando chega, se deixar ela se instala. Se ela vê peito vazio, quer fazer festa de gala, mas comigo não tem jeito, ela nem desfaz a mala. E um amor quando me deixa assim, tem outro em ponto de bala. Pra dor de amor eu não faço sala. Amor me deixa, outro amor me embala. Eu sou um pouco que seu ralador não fala. Eu sou um pouco.
Eu sou um coco que o seu ralador não rala. Você ouve a carioca, que começou como bailarina para depois se dedicar ao canto, Mariana Baltar, com Ralador, de Roque Ferreira e Paulo César Pinheiro. É uma delícia.
Pra dor de amor eu não faço sala. Amor me deixa, outro amor me embala.
Então, que tal dar a largada no nosso almanaque com o texto Resoluções Drásticas, que eu recebi da Márcia Frazão, hein? Ao fundo, você ouvirá Numa Seresta, de Luiz Americano, com o Batista e convidados. Ano que vem fecharei os olhos para o belo e não mais procurarei estrelas em céu nublado. Queimarei todos os meus livros, principalmente os de filosofia e poesia. Não acreditarei mais nos utópicos e dos poetas eu manterei distância. Comprarei livros novos, especializados na difícil arte de vencer na vida sem fazer esforço ou de enganar os trouxas sem nenhum escrúpulo. No ano que vem me filiarei a um partido e me tornarei capacho de algum político. Me especializarei na nobre arte da estupidez e engodo. Farei tudo o que o mestre mandar, e se ele disser que a terra é quadrada, eu assinarei embaixo. Me tornarei exímia na fabulosa arte de escrever palavras vazias em discursos cheios de más intenções. Anularei de tal forma minha integridade e compostura que no final serei recompensada, virarei presidente de uma estatal. No ano que vem, babarei o ovo de alguma estrelinha ou de algum galanzinho bonito, que de arte só entendem a de revistas versadas em fuxicos e babados. Me esquecerei de Cacilda, Fernanda, Marília, Dina, Isabel, Natália, Ítalo, Valmor, Altran, Borg, Petrin, Gracindo, Procópio e tantos outros verdadeiramente abençoados por São Shakespeare. Por falar nele, o descanonizarei e o enviarei para o limbo junto com o velho Lear. No ano que vem, desafinarei meus ouvidos e vibrarei com o máximo de lixo musical que conseguir ouvir. Quebrarei todos os meus discos de Jobim, João Gilberto, Maria Callas, Nara Leão, Elisete Cardoso, Maísa, Elis, Wanda Sá, Edu Lobo, Caetano, Mutantes, Gil, Amália Rodrigues, Charlie Parker, Os Cariocas, Tom Waits, Marina Lima, Dorival, Nana, Ray Charles, Bessie Smith, Billie Holiday, Luiz Melodia, Etta James, Jax Brel, Edith Piaf, Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Joan Baez, Clementina de Jesus, Cartola, Dr. John, Nina Simone e os Chicos, Buarque e César. E comprarei todas as eguinhas Pocotó que eu encontrar pela frente. No ano que vem me tornarei guru de alguma estrelinha, astro do futebol ou de uma nova emergente e cobrarei fortunas por cada palavra que eu vier a falar. Aliás, eu não falarei nada. Guru que é bom é aquele que olha, fica calado e mantém um ar distante, acima de qualquer mortal. No ano que vem, farei previsões para o ano seguinte e aparecerei em todos os canais de TV, de preferência com o telefone para consultas devidamente acreditado na tela. Vaticinarei acidentes e mortes de celebridades, sem citar os nomes, é claro, seguidas por possíveis triunfos da seleção, casamentos e divórcios de artistas, gangorras financeiras e desilusões políticas, como se isso fosse novidade. No ano que vem, esquecerei o meu curso de filosofia e arrumarei um diploma em alguma universidade holística ou de marketing empresarial. Ministrarei palestras e darei workshops caríssimos, voltados para temas ardilosos tipo descobrindo o seu eu interior, os anjos e os negócios, torne-se Afrodite em 2 dias e os deuses empresariais. Estarei rica em pouco tempo e nunca mais ficarei no vermelho. Platão, Kant, Sartre, Descartes, Hegel, Hume certamente entenderão minha completa falta de princípios e excesso de fins. No ano que vem, fundarei mais uma igreja evangélica e afirmarei que Jesus cura em suaves prestações e que o paraíso pode ser financiado pela Caixa Econômica sem assinatura de qualquer avalista. Tirarei encostos, exorcizarei demônios e vícios, muito mais barato que qualquer outro concorrente. E se os meus sermões convencerem, me tornarei dona de uma estação de TV e de um partido político. No ano que vem, terei me tornado tão medíocre, tão abjeta, que se eu morrer, nem o diabo aceitará minha alma.
Abre a porta, povo, que lá vem Jesus. Abre a porta, povo, que lá vem Jesus. Ele vem cansado com o peso da cruz.
Pô, pesada essa reflexão da Márcia Frazão, não é? Então toma, abre a porta com as encomendadeiras de almas de Correntina. É meio que pra neutralizar esse diabo que não quer a alma, né? Muito bem. Este é pra ser um programa leve, pra quem está querendo começar a mudar as coisas. E nada melhor que um daqueles pequenos textos de Rubem Alves. Tive uma experiência de felicidade guiando meu carro em Piracicaba, na avenida que acompanha o rio. Fim de tarde de outono, à esquerda um parque com gramados verdes e árvores. De repente, um lago coberto com ninféias. Ninféias eram as flores favoritas de Monet, e sobre suas telas, Bachelard escreveu um ensaio tão belo quanto as telas do pintor. Pois lá estavam elas, inesperadas e maravilhosas. Eu nunca havia visto tantas ninféias abertas e tão grandes. Um casal de frangos d'água avermelhados andava sobre suas folhas, que flutuavam sobre a superfície da água. Parei o carro e fui me assentar à beira do lago. Não havia ninguém mais lá. Ao contrário, havia muita gente se divertindo nos parquinhos a curta distância. Lembrei-me de que, no admirável Mundo Novo de Huxley, as crianças eram ensinadas a odiar as belezas da natureza porque elas nos dão prazeres gratuitos, o que é ruim para a economia. Mas eram ensinadas a amar as coisas artificiais que se constroem no campo, como clubes e parques aquáticos, porque isso é bom para a economia. Pode um mar tranquilo competir com a adrenalina do jet ski? Ou vacas pastantes competir com o barulho das motocicletas? O mestre Rubem Alves vai direto ao ponto. E eu senti isso na pele quando uma vez fui convidado para fazer uma apresentação sobre o Brasil para a diretoria de uma multinacional norte-americana. Eles iam decidir se investiriam centenas de milhões de dólares na construção de uma fábrica de caminhões na região sul do país. Fiz uma apresentação baseada no intangível, mostrando como o Brasil desenvolveu-se ao longo do tempo, como é o jeito de trabalhar do brasileiro, nossas similaridades com a cultura dos Estados Unidos e como somos diferentes e melhores para se investir do que a China, a Índia ou a Rússia. Baseada no desempenho de uma escola de samba, que apresentei como um exemplo de planejamento, motivação e capacidade de resolução de problemas, a apresentação foi muito aplaudida. Quando terminei, o presidente da empresa dirigiu-se a mim. Ótima apresentação, Luciano. Pena que não possa ser feita para o pessoal de Wall Street. Lá, eles só querem saber do resultado em dólar. Foi um balde de água fria. E eu entendi então que estava lidando com gente cuja alma só tem uma cor, o verde dólar.
Alma não tem cor, porque eu sou branco, gostei. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho, neguinho, um branco negão. Branquinho, neguinho, um branco negão. Branquinho, neguinho, eu disse branco negão. Branquinho, neguinho, um branco negão. Branquinho, neguinho, um branco negão. Branquinho, neguinho, olha que branco negão. Branquinho, neguinho, um branco negão. Branquinho, neguinho, um branco negão. Percebam que a alma não tem cor. Delega, maçanga, gaiga, ela é colorida, ela é multicolor. Percebam, yeah, que a alma não tem cor. Delega, maçanga, gaiga, ela é colorida, ela é multicolor. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. 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 Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom.
Não é uma delícia, hein? Ai, alma não tem cor, do André Bujana com Chico César. Dindo, parece que hoje em dia só o que importa é a grana. Não?
Ai,
topo dindo tudo por dinheiro. Isso me levou a pensar sobre as promessas que fazemos. Ah, para isso eu vou trazer mais um textinho delicioso de Rubem Alves. É bom dar presentes para pessoas amadas. Para uma pessoa amada, a gente pensa muito antes de comprar o presente. Porque o que se deseja é que o presente lhe dê felicidade. Quando eu dou um presente, com esse presente estou dizendo, eu acho que você vai se alegrar. Uma flor, um CD, um brinquedo, um livro. Quando se fazem promessas a Deus para assim seduzi-lo a fazer o que queremos, usamos o mesmo artifício. Assim, se tu me deres o que peço, eu te darei aquilo de que gostas. O que você prometer a Deus revela o que você acha do caráter dele. Sendo assim, por favor, me expliquem, eu só quero entender. Por que é que não fazemos promessas do tipo, eu vou ler uma poesia meia hora por dia? Vou ouvir música ao acordar. Vou brincar uma hora com o meu filho. As promessas que se fazem a Deus são sempre promessas de sofrimento. Fazer caminhadas de joelhos, passar 6 meses sem beber refrigerante, fazer jejum. Então é o nosso sofrimento que faz Deus feliz? Deus é um sádico? Prestem atenção. Não sou eu que estou dizendo. Isso não é blasfêmia minha. É blasfêmia de quem promete casca de feridas a Deus.
Não, nós prometemos não chorar. Talvez seja esta a última vez em que tomamos café juntos. E talvez seja a última vez em que nos vemos. Portanto, procure me entender, por favor. Como derradeira lembrança sua, eu quero um sorriso. Eu quero um sorriso seu como última lembrança. Por favor, não chore. Não chore.
Lembra, tá? Você tá ouvindo ninguém menos que Cristóvão Barros de Alencar, que fez um baita sucesso nos anos 70 como radialista, apresentador de televisão e, digamos, cantor e compositor, vai. Aqui ele maltrata a garota ao som de Prometemos Não Chorar, uma versão de Prometemos Não Llorar. Sucesso do argentino Palito Ortega. Aí, toma aí, ó.
Agora é necessário separarnos. Não sigamos haciéndonos mal. Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina y el amor es otra cosa. Al amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros ya perdimos.
Como ele judia da moça, hein? Pois é, cara. Esse é um exemplo do brega dos anos 70.
Café Brasil.
Promessas, promessas. A gente vive fazendo promessas aos poderosos, não é? É, pois é. Mas os poderosos podem ser frágeis. Olha só. Encontrei um texto do jornalista Carlos Pagni, do jornal La Nación, que trata da estranha coincidência de vários presidentes latino-americanos apresentarem doenças sérias ao mesmo tempo. Olha só. O tumor descoberto na presidente Cristina Kirchner atualiza o problema do vínculo entre doença e poder. A questão é preocupante. A doença descobre o que o poder quer esconder, a fragilidade. O limite. Durante a Segunda Guerra Mundial, Stalin, Roosevelt, Churchill, Mussolini e Hitler sofriam cada um a sua aflição. Na América Latina, Chávez, Lugo, Lula, Dilma, Uribe e agora Cristina foram afetados pelo câncer. Nelson Castro escreveu que o poder adoece pelas tensões que gera. E para a psicanalista Elsa Eisenberg, aqueles que não podem simbolizar o sofrimento tramitam um duelo com o corpo. Normalmente, são pessoas que valorizam mais o sucesso e o peremptório do que a reflexão. O especialista Alberto Lederman inverte o vínculo. Há uma idealização, segundo a qual o poder é um meio para atingir determinados fins. Antes disso, o poder é uma estratégia defensiva para proteger uma vulnerabilidade emocional do mundo do sujeito. Atrás do poder vai quem precisa. O poder, então, não é causa, é sintoma. Ouviu só, hein? Atrás do poder vai quem precisa dele. E quem precisa dele é quem precisa proteger-se do mundo, quem tem uma vulnerabilidade emocional. Segundo a psicossomática, o câncer é uma mágoa cristalizada. Aquilo que não foi elaborado, engolido ou que gerou principalmente mágoa pode virar um câncer que é o que corrói. E quem é o poderoso que vive sem mágoas, hein? O poder não é causa, é sintoma.
Me cansei de lero, lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais saúde. Me cansei de escutar opinião de como ter um mundo melhor. Mas ninguém sai de cima nesse chove não molha. Sei que agora eu vou é cuidar mais de mim.
Atrás do poder vai quem precisa, é sei. E é assim, ao som de Saúde, de Rita Lee, com Zélia Duncan, que o nosso Café Brasil, que foi um coquetel de pequenas ideias, vai saindo de mansinho. Não sei você, mas eu me diverti aqui.
Como vai? Tudo bem? Apesar com tudo, todavia, mas porém as águas vão rolar. Não vou chorar, não. Do coração.
Com o barman Lala Moreira na técnica, a sommelier Cissa Camargo na produção e eu, o garçom Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco Mariana Baltar, Batista e convidados, encomendadeiras de almas de Correntina, Chico César, Palito Ortega e Barros de Alencar. Este é o Café Brasil, que está aqui para provocar, fazer cócegas no cérebro, para ver se vira cérebro. Se você gosta, conte para os outros. Dê um curtir, ou melhor ainda, compartilhe. www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, um provérbio suíço. As palavras, como as abelhas, têm mel e ferrão.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda os bons.